Olá, você aí de casa, do trabalho, do carro, da academia, onde você estiver. Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Esse é mais um episódio do Fala Compliance, uma trilha de conteúdos especial dentro do podcast Bikes and Business da Nelly. A ideia é a gente trazer um monte de gente de peso do mercado para falar sobre compliance, como ele é, trazendo temas super importantes dentro do nosso dia a dia, da prática de compliance, tudo de uma forma bem descontraída e didática, por isso aí o nome Fala Compliance. E eu sou a Luciana Silveira, sou Chief Compliance Officer na Nelly e espero que você aproveite esse episódio. E hoje a gente vai falar sobre como montar treinamentos de compliance eficazes. Para falar desse tema, trouxe nosso colega Fábio Lopes, gerente de controladoria e compliance. Muito obrigada pela presença, muito feliz que você está aqui para bater esse papo com a gente. Para quem não sabe, o Fábio foi uma das primeiras pessoas que eu conversei quando eu vim para a Nelly para bater um papo sobre qual era o desafio que me aguardava pela frente, inclusive para falar sobre treinamentos. Então, para mim é um super prazer ter você aqui.
Ô, Luciana, muito obrigado pelo convite. Vai ser uma satisfação a gente poder conversar um pouco, trocar um pouco de ideias. Eu acho que esse é um tema importante. Treinamento é um tema que faz o engajamento das pessoas, traz o conhecimento do que a empresa espera das pessoas sobre o programa de compliance. E o programa não funciona se essas pessoas que são os colaboradores da empresa, terceiros e parceiros, não entendem o que a empresa espera deles, né? Isso é muito importante.
Bom, já pegou aí uma palavrinha assim, não entendem o que a empresa espera deles, né? Para mim, esse daí já é talvez um ponto inicial aqui, um pontapé para a gente falar por que a gente faz treinamentos em compliance. Tudo bem, assim, a gente já sabe que é um pilar importante, né, do programa de compliance. Para o programa de compliance em si ser um programa eficaz, é importante que a gente faça treinamentos. Mas por que a gente faz treinamentos? Por que a gente repete os treinamentos? Por que que a gente, toda vez que lança uma política, a gente lança também um treinamento? E para mim essa mensagem tem muito a ver com os colaboradores entenderem o que a empresa espera deles. Faz sentido?
Não, com certeza. O treinamento, a gente tem algumas etapas, né, do treinamento. Normalmente a gente já faz treinamento para outros assuntos dentro da companhia, né? Seja para uma área comercial, seja para uma área de vendas, melhorar a eficácia da venda ou a melhor compra a ser feita para dentro da companhia. E dentro do programa de compliance, ela faz uma diferença considerável, porque quando você lança o seu código de conduta, né, que é a visão da alta direção de toda a companhia, as pessoas precisam entender e saber se elas estão enquadradas naquilo que a empresa espera dentro do código. E para a gente poder envolver as pessoas entenderem o objetivo, né, por que que nós temos um código de conduta? Isso é mais uma burocracia ou não? A gente tem que explicar isso. Tem aqueles treinamentos na qual a gente vai passar o básico do que é o programa em si. Às vezes a gente vai falar um pouco de leis, um pouco de estruturas do programa, né? Mas o mais importante no treinamento é o quê? As pessoas abraçarem e entenderem que esse treinamento ele tem a finalidade de ajudar o dia a dia das pessoas a tomar decisões, ajudar a preparar as pessoas a não serem envolvidas em coisas erradas, né? Ou um ato de corrupção, ou um conflito de interesse, por falta de informação. Então, o treinamento vem para dar robustez às pessoas, para ela poder ter o dia a dia dela mais tranquilo, dentro do que a empresa espera. E isso vai trazer mais fluidez no trabalho dela, não só de se preocupar com a principal tarefa dela, mas também ajudar a empresa a ter uma divulgação do seu programa e proteger o bem maior que é a nossa empresa, né? E os nossos empregos.
Acaba sendo, né, meio que um roadmap, assim, né? Vamos mostrar para os colaboradores como fazer o que a gente colocou na política. Porque a política e procedimento é para a gente. No fim do dia, é a gente que lê essa política e esse procedimento para a gente lembrar das regras que a gente criou. Mas não é o dia a dia deles, né? O atualizar o formulário de conflito de interesses, o dar um brinde, uma cortesia corporativa, isso pode ser uma etapa de alguma atividade no meio ali do que eles estão fazendo. Se é um vendedor, por exemplo, na hora que ele for oferecer uma cortesia corporativa, ele vai falar, puxa, e agora? Qual era a regra? E aí ele não vai voltar na política. No fim do dia, ele vai lembrar o que foi dito no treinamento, quais foram eventualmente a forma como a gente, né, passou a informação, quais foram as lembranças dele do treinamento, ou na pior das hipóteses ele ainda vai mandar uma mensagem lá direto para o compliance, como é mesmo a regra? Eu lembro que vocês falaram isso no treinamento, mas é até que valor que eu posso dar essa cortesia? Isso acontece também no teu caso.
Não, isso acontece muito e a gente tem que sempre preparar o treinamento, né, antes ou já projetando para que isso não seja lembrado só no dia. Então, isso venha sendo feito treinamento em relação a isso. Você falou de brindes, isso é um item importantíssimo. Brindes, passagens aéreas, né, que as pessoas dão, brindes com a marca da empresa, que não tem valores muito altos. E esse treinamento tem que ficar muito claro, porque no treinamento, quando você faz um treinamento mais aberto com seus funcionários, isso é legal porque o cara fala assim, pô, mas vem cá, Luciano, por que que R$50? Por que que R$200? Vocês tiraram de algum lugar? E quando vem essa dúvida, ah, porque, poxa, lá em São Paulo as coisas são mais caras, a gente tem que ter uma regra mais... Calma, gente, a gente não está punindo vocês, não. A gente está o quê? Orientando a vocês que é importante que não tenha, mas dentro da política tem outros pontos que você vai ter que procurar um diretor ou procurar o comitê de ética para poder analisar essa situação, que é uma situação mais complexa. E entender que isso não é porque... Ah, o compliance é contra a área de vendas. Ele bloqueia a área de vendas. Não é isso. Então, o treinamento tem que ficar bem claro isso e trazer a realidade, né? Quando você colocar os exemplos, não adianta... Eu estava lendo uma reportagem sobre isso, achei bem interessante. Não adianta você... O cara vende software. Você dá um exemplo, o cara que vende cavalo. Não é a vida dele, não é a área dele. Você tem que trazer a área dele para você trazer a importância. Olha, ele está falando sobre isso porque a sua área fala sobre isso. Então, é o seu dia a dia. A gente fez um trabalho na Radic que eu achei... Foi até o pessoal do marketing com a Tabi, que foi muito legal, porque quando a gente começou a colocar as informações, acaba falando, ah, coisa jurídica, coisa de lei. A gente tirou um pouco essa cara até do nosso código para ficar uma coisa mais suave. E a gente criou um treinamento que foi muito interessante, foi um quiz que pode ou não pode. Então, a gente pegou situações... Por exemplo, Luciano, você trabalha numa empresa de software. Luciano, se o seu estagiário pegar, colocar um software gratuito na máquina dele, pode ou não pode? A gente começou com esse assunto. Agora, não pode porque talvez esse software pode ser só liberado para CPF, não para CNPJ. A gente começou a criar esses treinamentos com esse quiz. Luciano, sem brincadeira, conversando na empresa, Fábio, pode ou não pode fazer isso? Aí começou uma brincadeira, estou indo lá no restaurante. E a brincadeira...
Pode ou não pode?
Pode ou não pode? E assim, as pessoas trouxeram. O que a gente conseguiu fazer? Primeiro, enquadrar, que eu acho que isso é muito importante. Ficou uma linguagem leve, né? Isso é importante quando você faz um treinamento. Não adianta você botar um juridiquês pesado ali, ou muito botar palavras difíceis, porque você tem toda a estrutura da empresa, do mais ao menos. Então, você tem que tomar esse cuidado para que não fique um treinamento como a gente viu aí, né, da pesquisa da Microsoft, que a Nath botou ontem na internet, ontem, falando que se você não tiver um conteúdo bom, em 8 segundos você perde o cara que está assistindo a sua aula. Né? E isso é uma coisa muito complexa. Se você não tem uma postura na qual você se entre nesse grupo, nesse bate-papo, que o treinamento tem que ser um bate-papo, e a pessoa entender que aquilo é importante, não só para a empresa, mas para ele também no dia a dia dele. E aquilo vai ajudar ele. Então, isso faz o treinamento ficar eficaz, ficar um treinamento suave, ficar um treinamento transparente, e o cara comprar aquela ideia. Caramba, esse treinamento é importante. Até para ele divulgar para os outros funcionários e falar, ó, faz aí que esse treinamento é legal, é importante, vai ajudar muita gente na negociação. Ele não dificulta, ele facilita e nos protege. Colocar pessoas da alta gerência, da alta direção, nos treinamentos, e como todos fossem do mesmo patamar ali, para não haver diferenciação, que isso traz a importância do treinamento.
Eu lembro quando eu, antes de eu entrar na NEO, eu trabalhava numa empresa de mineração. E a gente, em mineração, indústria, de uma forma em geral, uma característica de indústria é você ter níveis muito diferentes para poder passar esses treinamentos. Tem que adequar a comunicação, tem que adequar o conteúdo, porque eu vou, ao mesmo tempo, dar um treinamento na fábrica, para as pessoas que têm, eventualmente, curso técnico, e depois eu vou dar o mesmo conteúdo de treinamento sobre a mesma política para alta liderança que tem pós-doutorado, talvez. Então, eu tenho que adequar a linguagem, eu tenho que adequar também o quanto eu vou passar de informação para a pessoa entender a mensagem, exemplos, casos práticos. E quando eu vim para a Nelly, é uma realidade talvez um pouco mais parecida, foi até uma das razões pelas quais eu lembro que eu fui te procurar, que é uma realidade parecida ali de idade média, ali nos seus 30 anos, um público muito homogêneo. Então facilita, né, de a gente poder fazer treinamentos que vão ter a mesma comunicação, a mesma abordagem, porque é o mesmo público-alvo. Só que, poxa, foi um desafio enorme para mim de não serem apresentações, não serem palestras, não serem conteúdos mais densos de realmente teoria. Se eu fizesse só esse tipo de treinamento, eu não ia engajar, eu não ia trazer as pessoas para o meu lado, eu não ia conseguir passar a minha mensagem de forma que depois que elas saíssem do treinamento, elas realmente lembrassem, né? Ser aquela coisa que pegasse na cabeça e realmente depois saísse com a mensagem que eu gostaria que elas tivessem realmente absorvido de conteúdo. E aí é a hora que vem vídeo, brincadeira, jogos, torta na cara. Isso tudo a gente já teve aqui dentro para poder realmente trazer o assunto de compliance. Esse ano a gente vai fazer álbum de figurinha da Copa. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que tirar realmente ideias ali da cartola para poder trazer o assunto de compliance de uma forma que a cultura da empresa abraça. E eu acho que é um ponto que você falou também que está linkado aqui de não necessariamente a minha fórmula funciona para todas as empresas. Não necessariamente todas as empresas conseguiriam fazer um álbum de figurinha da Copa para falar sobre compliance. Ou um jogo do pode ou não pode. Né? Então,
Você traz um ponto importante, que você traz uma variedade de treinamentos, né? E a empresa média, pequena, que talvez não tenha um orçamento, o compliance officer tem que gerar ideias, talvez fazer um trabalho...
Criativo,
eu quero fazer semana de treinamento da semana de compliance. Estou sem verba. Convida os amigos, faz um webinar, ou convida na empresa, vamos fazer um trabalho ideal, um treinamento ideal para aquele grupo. Acho que você falou uma coisa que eu acho que é muito importante, a pessoa se sentir que está sendo treinada, que faz parte. Não é você chegar de terno para fazer um treinamento pessoal, apesar que isso a gente
perdeu
um pouco, né? A gente perdeu um pouco por causa desse negócio do treinamento virtual.
Agora com a pandemia
Agora está até voltando um pouco, mas a gente perdeu um pouco aquele olho no olho, sentiu o que a pessoa está sentindo ali, sentir que aquela pessoa está incomodada. Pô, o que você está sentindo? Qual o ponto que você acha que pode aí ser trabalhado? Às vezes, um exemplo que traga a pessoa de volta para você, trazendo um pouco da pesquisa, né? Quando você está aqui no chat aqui, ou aqui no Zoom, ou caramba, como é que estão as pessoas? São 30 pessoas.
Até o multitarefa do que você acabou de falar. A pessoa está palestrando, olhando o chat, vendo as perguntas, respondendo as perguntas no chat.
Usando o Zap, respondendo. Isso é uma... Eu acho que isso era uma diferença que a gente tem que estar voltando agora do presencial, que é o olho no olho. Você sentar a pessoa numa sala e conversar, fazer uma roda de conversa, né? Passando o conteúdo, entendendo e fazendo link com essas pessoas da importância. Isso a gente perdeu e estamos voltando agora com os congressos, com os workshops que estão tendo agora. Então, isso vai ajudar de novo a ferver, né?
Vocês estão 100% remoto na Radix?
Não estamos 100% ainda não. A gente tá mais fora do que dentro. A gente está mais home office que dentro da Radix. Tá?
E como
até porque
que
a empresa
foi,
cresceu muito na pandemia. Assim. E hoje a gente está espalhado pelo Brasil e pelo mundo todo. Então, assim, a gente tem gente...
Ser difícil voltar presencial, então, com esse pessoal todo espalhado pelo Brasil.
Assim, ainda dá vontade, né, de na Radix, da empresa. Muita gente fazendo reuniões dentro da companhia para a gente poder... Assim, o corpo a corpo, né, o olho a olho, eu acho que treinamento, o que seja. Olho a olho é ali, frente a frente, né, vendo a percepção da pessoa. Aqui no Zap, às vezes, no Zoom ou no Teams, a gente, às vezes, não consegue perceber o que aquela pessoa está pensando. Às vezes a pessoa é tímida, ela não expõe, e a gente também não tem como, porque são tantas pessoas. Isso é uma coisa importante que a gente tem que colocar. Treinamento não pode ser um treinamento para 100 pessoas. Assim, quando é webinar, assim, né, Zoom, então tem um grupo menor para a gente poder atender esses grupos de uma forma direta, né, não deixando de ter o nosso treinamento Erlane, né, que é importante, que é aqueles que vão massificar o conteúdo, sendo uma linguagem bem suave, você ter figuras, não esquecer de fazer um questionário no final para saber quanto essa pessoa conseguiu absorver desse conhecimento. Isso é muito importante. E isso é um ponto de dificuldade que nós temos, às vezes, de... Poxa, eu tive 100% de pessoas assistindo o treinamento. Mas quanto o pessoal captou desse treinamento? Isso é um ponto...
Você sabe que a gente... É super relevante. Eu fiz, no primeiro... Acho que foi no primeiro ano, a gente fez um acompanhamento dos indicadores de presença. E aí, aqui na NEL, a gente tem a metodologia do OKR. Não sei se vocês aí na Radix têm também. E eu lembro, o OKR, para quem não conhece, já é o Objective Key Result, que está relacionado a você fazer uma atividade e medir qual é o resultado-chave dessa atividade. Então, o porquê que você está fazendo essa atividade? Vamos pensar aqui treinamentos. Por que que eu faço um treinamento? Porque eu quero passar uma mensagem que ela precisa aprender e, então, eu preciso medir o que ela aprendeu. A ideia do OKR é nessa linha. E aí, a gente, no primeiro ano, eu fiz só a participação e depois fizemos aí um treinamento, estavam implementando a metodologia do OKR, fizemos um treinamento, inclusive, sobre os OKRs da metodologia. E eu lembro que eu fiquei extremamente irritada com o moço que deu o treinamento, porque eu falava, vou fazer o treinamento ali. Mas por quê? E daí? E eu vou medir a quantidade de pessoas que participaram. E daí? Mas elas precisam participar. Mas e daí se elas participarem? E toda hora ele falava, e daí? E daí? Eu falava, mas eu tô fazendo... O que eu tô fazendo aqui, então? E daí que eu tô aqui? Mas eu achei muito interessante essa provocação, porque foi exatamente nesse ponto que você mencionou de eu preciso voltar lá no porquê eu faço o treinamento e entender se as pessoas realmente absorveram o conteúdo desse treinamento, se elas absorveram a mensagem que eu construí esse treinamento para esse propósito, né? Então, aí agora esse ano a gente fez, com a metodologia do OKR, a gente fez, queremos atingir pelo menos X%, nota 8 de 10. Tomamos na cabeça, porque a média foi 6. E aí,
vocês tiveram uma variável preocupante, né? Que é a variável de você não estar pessoal, né? Online, né? Então, isso
foi online.
Isso é um.
Já vou me justificar com essa pesquisa da Microsoft.
Online é complicado. Né? E assim, a multitarefa explica muito bem isso. O cara, eu preciso fazer um treinamento. Eu ligo lá e estou fazendo outras coisas, o curso está rolando. Né?
E pode ser. Isso eu acho que definitivamente um dos fatores, né? Que a gente começou a fazer meio que uma análise de causa do porquê a nota foi 6 e não 8. E aí algumas pessoas, mas estava muito difícil. E aí muito difícil talvez porque estivesse fazendo multitarefas, então não estava prestando tanta atenção. Mas uma das coisas é, a gente construiu as perguntas, e aí a própria especialista que construiu as perguntas, depois ela voltou comigo e falou, eu acho que eu construí na minha cabeça, o meu mindset na hora de construir as perguntas, era fazendo pegadinha, para as pessoas prestarem atenção. Porque eu recebo um monte de pergunta ali no Slack para tirar dúvida das regras da política, né? E eu fui colocando quase todas as respostas ali nas perguntas do treinamento, mas como forma de pegadinha. E aí a gente parou para pensar, será que pegadinha em si...
É mais para fixar, né? Ali seria uma interessante, uma fixação do que você fazer uma pegadinha. A gente aqui faz um negócio que eu acho bem interessante, o Alan apoia bem isso a gente, né? A gente colocar uma pergunta aberta no final. O que que você identifica de pontos fracos, pontos fortes ou risco dentro da sua área sobre esse treinamento? Às vezes ali ele vai trazer algumas coisas para você. Olha,
interessante.
Ponto fraco achei o
treinamento. Quase que uma pergunta de feedback.
Isso, é um feedback, né, que você está dando, cara, ó, olha a sua área. Se você ainda não conseguiu, estou pensando na sua área aqui. Esse treinamento foi para a sua área. Que aí eu direciono para a área dele. Aí ele começa a pensar, caramba, isso aqui realmente pode acontecer. Então você consegue tirar algumas informações, ele pode até falar assim, ponto fora, agora, alguns pontos não ficaram claros para mim. Por exemplo, isso acontece muito na área comercial. Ó, esse ponto aqui não ficou claro para mim. Pô, por que que eu não posso pagar um almoço pro cara no almoço, no jantar? Aí o cara fala, teve um cara que foi assim mesmo, ele, não, por que que eu não posso pagar um almoço no sábado? Porque você não trabalha sábado.
Mas durante a semana pode.
É fora do horário normal de trabalho. Então, isso pode ser como um vendedor, para um concorrente, que você está trabalhando fora do horário e está tirando vantagem sobre isso. Aí o cara, putz, eu pergunto para ele, vem cá, pensa você, está com a sua família num restaurante, você quer fechar um baita contrato com um cliente, aí no final de semana o seu concorrente está almoçando com um comprador que vai fechar o projeto, a licitação. E aí? Como é que você vai se sentir? Porra, não, está errado. Então, a ideia é, não é que você esteja fazendo a coisa errada, né? Mas pode parecer que você está fazendo. Porque o pode parecer, às vezes, é pior do que fazer, né?
Porque tem isso.
Parece. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Então, assim, a gente bate muito no treinamento. Outra coisa que eu acho legal nos treinamentos, quando a gente faz treinamento de risco. O cara fazer o treinamento de risco com a gente. Pô, tu vê, esse aqui é o risco que a empresa apresenta. E na sua área, você acha que esse jogo aqui impacta na sua área? Então, assim, a gente vai fazendo os treinamentos. Por exemplo, eu reforço muito quando eu tenho pessoas dentro do cliente, né? Ah, vamos fazer um treinamento dentro do cliente. Por quê? Gente, o treinamento que a gente faz é do código de conduta. Mas eu preciso fazer um treinamento com vocês, porque talvez o código de conduta do cliente, que é onde você vai estar inserido, ele é mais duro que o nosso. Por exemplo, se você for lembrar um pouco lá atrás, 2015, 2016, o código de conduta da Petrobras era zero, é tudo ou nada. Ou pode, não tem esse negócio, talvez, não tinha. Então, eu tive que fazer um treinamento pessoal, falar assim, pessoal, vocês vão seguir por aqui. Peguei os pontos do meu código, com pontos que batiam de frente com o código da Petrobras, falei, isso aqui vocês não vão poder fazer. Ah, mas está no nosso código. Sim, mas vocês estão dentro do cliente. Então, foi um treinamento bem eficaz, porque eu usei o dia a dia dele, ó. Se você está trabalhando com uma pessoa da Petrobras ou qualquer órgão público, eles vão exigir isso aqui de você, porque ele tem um código. Então, tem um cliente nosso privado, por exemplo, que foi até o gerente de transporte e falou, Fábio, eu só estou comprando o que que eu... Porque no nosso código a gente pode pagar um almoço para o cliente ou fornecedor. No do cliente não pode. Falei, por favor, pessoal, orientar a equipe que seguir o do cliente, que você está inserido dentro do processo do cliente. Então, assim, são treinamentos que esses casos de dúvida eu acho ótimo, porque o cara fala, caramba, isso é importante ao cliente, porque às vezes o cara não lê. A gente está tendo alguns projetos agora, eu pedi, pessoal, mandei para o pessoal, por favor, pintou um canal de dúvida sobre o projeto. Falei, por favor, todos que forem participar do projeto, fazer um pegar o treinamento do online e fazer, tiver dúvida, for me procurar e ler o código de conduta do cliente. Então, você vai estar dentro do cliente. Então, assim, ficou eficaz porque ele sentiu lá, né? Caramba, até o cliente se importa com isso. Simples, isso é uma coisa importante. Então, a gente criar esse entendimento das pessoas, que não é só a radiz, todas as empresas se preocupam com isso, né? Isso é uma meta, uma missão da empresa, trabalhar corretamente, não tirar vantagens erradas numa licitação, numa participação de uma concorrência, né? Você ter, primeiro, a pessoa que está ali falando para você ter uma proximidade, não fazer uma separação, fazer entender que ele faz parte de todos esses treinamentos, porque ele faz parte do programa, ele banca a empresa, ele mantém a empresa também, se ele seguir os processos certos, isso diminui o risco da empresa de ser envolvida em alguma coisa. Né? Na área pública, a gente tem um manual de trato com o poder público, é um treinamento que a gente bate sempre. Tem o Elane, eu faço treinamento com os funcionários, que é um treinamento, a gente vai ter alguns projetos agora com o órgão público, já vou preparar um treinamento. Assim, é importantíssimo. Pô, mas por que que
E
tu está
haja
vendo aqui teatro?
criatividade para tirar o mesmo assunto diferente e repetir ele e fazer de novo,
E
né?
assim,
Porque.
Lúcio, se você for pensar, gera um pouquinho de burocracia, gera, mas, pô, você vai para uma reunião com o terceiro? Vem cá, por que você está indo para a reunião? Qual o objetivo? Bota isso no e-mail. Faz uma ata que você discutiu, que foi discutido. Não vá sozinho, vai sempre com uma outra pessoa. Ah, mas isso é importante, não só para a companhia, para outra companhia também.
Sabe, eu fui num congresso já tem um tempo já, uma vez lá fora, e tinha uma empresa que ela preparava folhetos com desenhos sobre, como se fosse um infográfico, só que eram desenhos, tipo desenho animado, do que a pessoa deveria fazer para ela ir para uma reunião externa, para ela ir viajar, quais eram as regras, por exemplo, em viagem, né? Quanto tempo antes você programa a tua viagem, depois o reembolso, quanto tempo você tem para pedir, o que fazer na viagem, lembrar que é uma viagem corporativa, que você não deve, né? Você está ali como representante
Interessante.
da empresa, você deve agir conforme as regras da empresa e etc. Então, era um folheto, realmente uma página de lembrete, tipo, tá aqui, porque na época era tudo muito presencial ainda, mas que tinha lá, o pessoal imprimia todas as coisas de viagem, tá, toma aqui, e tinha um folheto junto com as regras da viagem. E isso era um lembrete que talvez a pessoa não se
Talvez não
atentaria em
lembrasse.
olhar a regra antes de viajar, mas estava ali junto, era fácil de ver e ficava muito claro.
A última empresa que eu trabalhei também tinha isso também. Tinha um.
Tinha?
Era um
Ah, é legal.
tipo. Cartas abertas que você abriu um leque. Aí tinham todas essas informações.
Ó, que
Na
legal.
época,
Já
quem
é
até deu esse
uma.
treinamento foi o Giovannini lá na Sims. Ele que deu. É, tinha todo esse. Você abria, né? Era isso, você tinha várias informações. Bem interessante mesmo.
Legal.
Agora, uma coisa, Lu, que a gente tem que falar aqui, para as pessoas que estão ouvindo, né? A gente falou de vários tipos de treinamento. Mas. Ah, mas isso é, tem um orçamento caro, tem um custo alto? Pode ter. Mas a gente não precisa ficar preso só. A gente precisa usar muita imaginação para fazer treinamentos. Ah, estou com meu budget ruim, meu orçamento em si apertado. Gente, vamos criar, vamos fazer um webinar, chamar os amigos para falar, Vamos juntar as pessoas e tentar montar uma gincana dentro da empresa, a Copa do Mundo, vamos fazer um bolão na Copa do Mundo, trazer, como você falou aí, do álbum. Então, assim, usar a imaginação. Eu sei que está chegando no final de ano, o orçamento está apertando, então, ter essa a ideia do treinamento eficiente. Não é o treinamento carão que você tem que ver, não. Havia um treinamento simples, é muito mais eficiente, muito mais engajado do que um treinamento, vou mandar todo mundo para os Estados Unidos para fazer um treinamento dentro de uma universidade. Não. Às vezes não, às vezes um pequeno treinamento, bem estruturado, bem analisado, o público que você vai treinar, né, a forma que você vai apresentar, entender quem é seu público dentro da sua empresa, isso é importante, você conhecer seus funcionários, saber o que chama a atenção deles. Então, assim, isso é importante, isso vai ajudar. Vai dar 100% certo? Talvez não, mas vai ajudar muito nesses treinamentos ter um maior engajamento das pessoas, né? As pessoas comprarem a ideia da importância disso.
Duas coisas que essa última fala me levantaram aqui. Uma, que eu acho que é uma dica, que é um pouco do que você está colocando também, de se você que está ouvindo a gente, né? Se você tem um orçamento apertado de uma forma em geral, não é assim, eu não tenho um orçamento dedicado para compliance, também sim. Pensar de uma forma estratégica quem vai ser a sua equipe, porque essa necessidade de criatividade, de imaginação, etc., é um perfil específico de funcionário que vai conseguir te trazer isso. Se você trouxer uma pessoa do mercado que, de repente, não tem esse perfil de criatividade, de pensar fora da caixa, você vai ter mais dificuldade também de dar esses treinamentos. Então, você, como gestor, estruturar a tua equipe também ciente ali de conectar aquelas coisas, as caixinhas do orçamento com a caixinha do treinamento, isso tudo vai te ajudar estrategicamente também a trazer treinamentos mais eficazes.
E a parceria, né? E a parceria. Parceria com o RH.
Com as outras áreas.
Lá na companhia de gestão. Parceria com marketing. O marketing tem uma sacada sempre boa. Gente de gestão também, porque está muito mais próximo desses funcionários. Então, a hora de fazer o treinamento, a hora de juntar, talvez você consiga, junto com as equipes, ideias, dentro da própria casa você consegue montar treinamentos muito mais eficazes e que vai trazer o funcionário se engajar de uma forma que você vai se surpreender, né?
É
sem
verdade.
Gastar um orçamento tão alto, né? Caramba, eu estava pensando em mil coisas e não deu certo, isso acontece, aí você faz um treinamento e fala, caramba, vai bombar e não foi bom.
Sabe qual foi o treinamento, qual foi a chamada? A gente fez uma chamada de um treinamento aqui que era para falar sobre riscos, não era só compliance, né? Mas era para falar do lançamento do programa de gestão de riscos corporativos. E a chamada que mais movimentou a empresa, que teve mais comentário porque era no Slack aqui, como se fosse o Teams, o comunicador interno. Eu salto de paraquedas. E aí eu fiz um meme. Eu dentro do escritório, aí coçando a cabeça, vendo o símbolo ali do programa de gestão de riscos corporativos, o que, que eu vou fazer? E aí eu dou um giro, assim, uma pirueta, e caio lá em Boituva, que é onde eu salto, em frente ao avião. Aí eu, de repente, estralo, estou equipada, foi fazendo um videozinho. E aí, na hora que eu vou sair do avião, o vídeo para e fala, save the date, vamos falar sobre riscos no seu dia a dia.
Sensacional.
E foi o comunicado que mais bombou dentro da empresa, que as pessoas, Luciana Saltano, não é possível, como assim? Que isso, que loucura, riscos, mas e foi a coisa que mais engajou as pessoas e custou R$0. Foi um meme que a gente fez dentro de casa. É bem no que você estava falando. Agora, outra coisa para eu não perder aqui, que era bem estratégica, a visão estratégica, que eu queria ver com você, não sei se a gente tem isso parecido ou não. Quando eu penso nos treinamentos, eu faço um exercício de quando eu vou montar o meu orçamento do ano que vem, por exemplo, eu comecei a discutir o orçamento para o ano que vem. Eu já penso na estratégia de treinamento do ano, para eu trazer coisas diferentes, datas, quando que eu vou fazer, o que eu vou precisar. Eu não penso em quero um valor X, e aí depois ao longo do ano eu vou pensando o que fazer. Eu já hoje antecipado penso numa estratégia de longo prazo, aberta 100% a mudanças. A gente mudou muita coisa, inclusive esse ano, do que a gente tinha planejado, mas eu acho que na minha experiência aqui, do que eu tenho passado, se eu deixo para montar em cima da hora, pensar na estratégia do treinamento em cima da hora, eu me vejo repetindo as coisas, porque, poxa, não estou com tempo, não vou conseguir fazer, não consigo ir atrás de um, desenvolver um fornecedor novo para essa ideia diferente. Pô, mas isso custa muito mais caro do que eu tenho dentro do meu orçamento. Então, eu já penso antecipado no que eu gostaria de fazer para o ano. Como que você pensa na estratégia dos treinamentos?
A gente faz o seguinte, né? A gente tem um hábito de fazer análise de risco no final do ano. Feita essa análise de risco, a gente identifica os pontos principais. Feito isso, a gente começa a criar o nosso planejamento de comunicação e o nosso treinamento de planejamento de treinamento. Então, a gente vai ter os treinamentos para atender essa análise de risco. Só o que acontece? Por exemplo, apareceu um cliente novo. Era um treinamento que a gente não estava esperando. Houve uma mudança, como aconteceu com o decreto agora. Houve uma mudança no decreto. Ou houve um... Dentro da área da Radix, de engenharia e software, aconteceu um caso que chamou muita atenção de uma coisa nova que apareceu e que ninguém estava treinado para isso. A gente vai lá e faz um treinamento. Então, o planejamento inicial é feito no início do ano, em cima do risco. Mas, lógico, o nosso orçamento ele é feito para atender isso e, se tiver alguma coisa extra, a gente solicita ou uma complementação ou a gente trabalha para tentar fazer esse planejamento, talvez com um custo menor. Planejando a longo prazo, a gente consegue ter ganhos, né, e conseguir minimizar os impactos, seja financeiros, né, seja o impacto de dificuldade de marcar, de agenda do pessoal. Então, a gente consegue minimizar isso. Agora, o planejamento no início do ano ajuda muito, mas acontece. Por exemplo, da pandemia. Quem botou na gestão de risco de 2020 que ia ter? Ninguém. Ninguém. E isso gerou o quê? Uma correria. Houve um mau investimento da empresa? Sim, porque teve que botar todo mundo no Teams, no Zoom. Como interligar a rede fora da empresa? E como é que fica a parte de compliance? Eu tenho que ajudar porque você aumentou o seu risco da pessoa estar em casa, você não está acompanhando ali perto. Então, você dá uma revisada no que você está fazendo para poder ajustar. Mas são casos extremos. Normalmente, se você for ver, você consegue... Porque, assim, Luciana, a gente faz o treinamento para poder minimizar os impactos, né? Tentar fazer que a pessoa não acabe fazendo uma coisa errada, né? Orientar para ela ter segurança nas decisões dela. Durante o ano, acontece algum desvio? A gente vai ter que mudar ou perceber. Isso acontece muito, né? Assim, você está com um planejamento, pô, chegou no meio do ano, caramba, não está atingindo o que eu projetei. Estou monitorando.
Vou precisar ajustar a rota.
Não está, vou ter que fazer um ajustamento. Ó, meu diretor, meu presidente, ó, vamos ter que rever isso aqui não está bom, isso aqui não está funcionando. Olha, a empresa, por exemplo, lá na Radix está acontecendo isso desde o início do ano. A parte da entrada mais forte do ECG, mais forte no DI. Então, assim, a gente começou... Porque também, se você começa a botar muita informação de várias partes, né, e não consegue direcionar, tem que ter o planejamento de divulgação, o planejamento de... Pô, calma aí. Esse mês tem treinamento de SG, tem treinamento de governança, tem treinamento... Pô, calma aí. Tem treinamento do RH, de... Pô, calma aí. Eu não tenho uma agenda.
Aí alguém vai te perguntar, que horas eu trabalho?
Isso. Então, a gerente lá de marketing até fala muito isso. Se a gente não conseguir... Vocês me passarem a agenda de vocês, para poder fazer uma divulgação direcionada, aí tem uma semana que tem 10 divulgações. A gente, gestão mandou uma divulgação, o marketing mandou outra, nós mandamos outra, o pessoal de operações mandou. O pessoal não olha aquilo, isso não é importante, é muita coisa. Então, isso é importante. Seja o planejamento da comunicação, seja o treinamento. O treinamento tem que ser planejado. Eu, por exemplo, às vezes eu faço matéria na intranet, estou indo falar no congresso, vou participar do congresso, e eu coloco a importância disso. Querendo ou não querendo ter uma comunicação, mas está sendo um treinamento. Olha, é importante a parte da ética, a parte de fazer a coisa certa. Lá no Congresso fala sobre isso, o cuidado que a gente tem que ter na parte do assédio moral, assédio social. Isso aqui eu estou fazendo uma comunicação, mas indiretamente eu estou fazendo um treinamento sobre os pontos no Código de Conduta. Isso é citado no nosso código, a empresa fica muito atenta a esses pontos. Utilize o canal se você achar que em algum momento está tendo alguma coisa diferente. E querendo ou não querendo, o treinamento, a gente tem o nome treinamento aqui específico, né? Mas é quem está conversando agora, a gente está dando treinamento para quem vai ver esse podcast, né? A gente está falando na empresa no dia da apresentação de resultados. Quando você vai falar, você vai falar, fizemos tantos treinamentos, isso aqui é importante. Você está fazendo um treinamento, não um treinamento formal, é um trabalho que você está fazendo da empresa, da apresentação de resultados. Está todo mundo ouvindo e está lá, caramba, está numa reunião de resultado. Pô, compliance é importante. Eles têm até espaço para falar. Exato. E isso lá na companhia, a gente bota o presidente para falar sobre o compliance, para dar uma maior força também, entendeu? E isso é os treinamentos indiretos que se diz, né? E traz um resultado bem legal também.
Fábio, poderia continuar aqui mais um tempão, batendo esse papo, super legal, trocando essas experiências, acho que muito rico. Muitíssimo obrigada por compartilhar com a gente, pelo seu tempo, e até a próxima.
Até a próxima. Obrigadão. Muito bom estar com vocês. Muito obrigado mesmo.